E a filosofia é a filosofia política, e o assunto é o mundo. O título da reflexão de hoje é Você Acredita em Quê? Eu vou começar contando uma novidade para vocês. Vocês sabiam que está escrito por aí que a gente tem direito à vida? Isso está em documentos internacionais, na nossa Constituição. E talvez a gente converse aqui sobre algumas obviedades também. É que parece que de tempos em tempos a gente precisa relembrar certas coisas. E tem uma coisa que chama direitos humanos. E tem outra coisa que chegou à presidência da República, justamente esbravejando contra os direitos humanos. A promessa era matar 30 mil. Eu acho que ele passa disso com folga. Muita gente não acreditou nessa fala. Será a maldição da autoprofecia? Especialmente os que acreditam no mercado financeiro não acreditaram nisso. É, tem gente que acredita em Deus também. Ou no dinheiro, ou no direito, cada um com sua crença. Isso deve ser porque uma vez uma pessoa definiu os humanos como animais metafísicos, um tal de Dworkin, e eu acho que ele sabia o que ele estava falando. Animais metafísicos. Os animais têm as necessidades instintivas, básicas, agora, animais metafísicos. A gente acredita em quê? Na democracia ou na zoocracia? E essa é a nossa crença, de que tudo vai melhorar. Dizem por aí também que é só reabrir as escolas, os bares e tudo volta à normalidade de antes. Porque, afinal de contas, todo mundo vai morrer um dia, né? Outros nos perguntam por que tanta pressa para vacinas? Será que as domésticas é que estão com pressa de ir para Disney? Eu vejo alguns canais de gente indignada de que ele tem que sair, que não dá mais, e outros até tratando como se fosse o demônio encarnado. Não é nada disso, gente. Para mim, ele só é um medíocre. Alguém pode pensar, ah, pronto, mais uma narrativa colocando a culpa de tudo nesse presidente. É claro que esse não é o caso. As mazelas do Brasil, a gente bem sabe, vem de longe. E ele é só um elemento, mas ele é um elemento chave na potencialização da pandemia, o que contribui para o aumento desse número de mortes que nós temos. Isso é um fato, o que é bem diferente de opinião. E o que me espanta é que nada acontece. Todos paralisados. O volume de notícias, escândalos, mortes, factoides é tanto que literalmente anestesia a gente. Os políticos de todas as cores, sabe aqueles que vão resolver tudo por nós, são os que menos estão ligando. O interesse é outro, mas parece que a gente não quer ver isso, né? Tem gente também à beira da histeria, defendendo partidos, o país, a direita, a esquerda. A gente briga para tudo, pelo preço da gasolina. Mas são mais de 280 mil mortos. Isso não para ninguém. Os profissionais da saúde, eles estão desesperados. Os doentes, uma grande parte, provocou a própria contaminação por ignorância, por negacionismo, por não querer enxergar, por não ler, por ler e não entender, por cansaço ou por não querer ficar sozinho, por tantos motivos. Mas também por acreditarem. E eles acreditaram em inúmeras notícias. É certo que ninguém inclui entre as virtudes políticas a sinceridade absoluta, mas a manipulação dos fatos, o embuste a que foi submetida, sim, a população, ultrapassou todos os limites de civilidade. O pior é que tudo isso veio do próprio poder público. Muitas pessoas acreditaram no presidente. E tem outra parte da população que tentou fazer tudo o que foi possível. Se isolou há mais de um ano. Mas aí, de repente, tem contato com um entregador de qualquer produto. Aquela espécie sui generis de empreendedor que passa fome entregando comida. Ou então, recebe uma visita, precisa ir ao banco, ficar na fila do auxílio emergencial e acontece. É só mais um. A família vai chorar e depois vai se conformar com isso. Afinal, talvez tivesse alguma comorbidade ou então já era de idade avançada. Justificativa tem para tudo. Quanto custa um ser humano? Qual o seu preço? Uma vez, eu li uma reportagem a respeito do valor monetário de cada órgão, da pele, retina, rins, dos órgãos transplantáveis. Quanto custaria um ser humano se fosse possível monetizar? Ou fabricar um, né, se isso fosse possível. E eu tenho uma outra questão que me incomoda. E a vida? Quanto vale? Quanto vale um ser humano que é o mundo inteiro? São muitas perguntas para poucas respostas. E eu diria que a única resposta possível é que o valor da vida é incalculável, que é intrínseco, que o ser humano é o valor em si mesmo. Isso vocês também responderiam, acredito. E essa é uma obviedade apropriada para a gente relembrar. E nós ainda não inventamos nenhum método adequado que possa mensurar esse valor, seja em relação à dimensão animal, que dirá na dimensão metafísica. E eu também queria saber quando é que a gente vai começar a brigar pela nossa vida. Não para reabrir escola, pela vida. Será que os nossos filhos, eles valem tão pouco assim? Será que entram ou já entraram nessa engrenagem do sistema? Será que as crianças não podem ficar em casa por 1, 2, 3 anos? A gente não parou para pensar nisso ainda. Porque o turbilhão de notícias não deixa. Será que não tem nada para aproveitar disso? Com os filhos em casa? Será que os empregadores não entenderam que as leis em relação à mulher, de proteção à maternidade, são em proteção não da mulher, mas da própria continuidade da espécie humana? De que feliz ou infelizmente são as mulheres que engravidam e que, por isso, merecem sim um tratamento diferenciado. Parece que a gente está sendo forçado a pensar numa série de questões éticas que não cabem dentro da caixa do pensamento neoliberal. Eu diria também que esse sistema está prestes a implodir. E é só a gente pensar mais um pouco, refletir juntos e depois agir em bloco para dar um empurrãozinho para que isso aconteça o quanto antes. Agora, se fala também em Bolsonaro, custo Bolsonaro. Antes era só custo Brasil, né? porque aqui é um país extremamente burocrático, muito diferente de países europeus, pensam eles. Que não existe burocracia nenhuma na Alemanha, que não existem leis trabalhistas na América do Norte, e só aqui é que querem regulamentar tudo. Mas o custo Bolsonaro é outro. Não é aquele que vem sendo propalado por aí. É esse incalculável que eu já falei. É a vida. Ele está ajudando a aumentar a eliminação de possibilidades infinitas de cada vida. Ou seja, ele não mata só pessoas. Ele, pela omissão, pela deformação das declarações, pela incompetência, ele ajuda a matar inúmeras, infinitas possibilidades de futuro de cada vida que não pôde continuar viva, que não mereceu cuidados para ser vivida. Mas nem tudo é negativo. O Brasil tem, finalmente, um presidente que cumpre suas promessas de campanha. Acabar com os direitos humanos, matar uns 30 mil. Ele conseguiu muito mais que isso em 2 anos de mandato. Imagine em 4 anos. Sem vacina, ele vai conseguir fácil a marca de 300 mil até o final do mês. E nessa velocidade, pelo menos mais 150, 200 mil mortes até o fim do ano. Ou seja, o custo Bolsonaro são 500 mil mortes de brasileiros no mínimo. Isso se a população for vacinada até o fim do ano. Pode parecer só sarcasmo, mas não é. O ponto positivo é se a gente aprender que a gente precisa levar a sério certas falas. E tem mais. Ele realmente mudou tudo isso que estava aí. A gente nunca mais vai ser os mesmos. Ele põe em risco a soberania nacional. Esse termo parece ultrapassado, mas não é bem assim, não. Eu não vou me alongar nesse assunto hoje, mas eu vou falar disso no próximo programa. Bom, as crias dele tiveram seus processos suspensos. De repente, tudo parou. A maioria dos deputados, esses, estão muito bem pagos, né? Tem até ex-candidato à presidência da República que contou que sabia que ele era bandido desde a época de deputado, que fazia nota falsa de combustível. E eu me pergunto, por que é que não denunciou àquela época? Outra coisa, depois da Constituição de 88, podia ainda exaltar torturador no Congresso Nacional? A Casa do Povo? Essa conivência toda, ela vem de longe. E a conta chegou. O importante é que a nossa bandeira, ela jamais será vermelha. Ela continua verde e amarela, como se isso fosse tão importante assim. A violência e brutalidade da pandemia sem controle, ela realmente, como está, é sim comparável com o estado de guerra, mas sem sangue. Nem para manchar a bandeira. Não tem sangue, gente. As pessoas morrem como se estivessem se afogando por esgotamento de força, sem ar. Nem na facada teve sangue. E com a Covid, as pessoas simplesmente desaparecem. Elas entram sozinhas no hospital e saem de lá. Uma caixa lacrada. Nacionalismo de verdade, para mim, inclui as pessoas. O povo brasileiro. A bandeira, ela vem depois. E se a gente tiver sorte, com sorte e luta, venha para a pátria grande. Eu quero chamar você para recuperar a capacidade de se indignar comigo. Eu quase perdi essa capacidade também. Mas a gente não perdeu. Volta e meia, tem gente indignada na TV, querendo justiça, por mais uma bala perdida que só encontra gente pobre. É incrível. Parece míssil teleguiado, de preferência criança. Mas até isso sumiu. E foram e são tantas e tantas crianças que parece que não faz mais diferença. Mas sabe por que a nossa inércia? Porque a gente está cansado, está esgotado. Só que uma outra pessoa já observou que é com os remanescentes que se ganham as batalhas. Nós não temos em todo o planeta Terra nenhum presidente que foi capaz de ajudar tanto um vírus, nenhum. Quem ainda defende esse governo da forma como está, está do outro lado da trincheira. E a gente precisa ter isso bem claro. O pacifismo, ele não é a ausência de ação em relação ao agressor, não. Mas uma atitude que faça cessar, que faça parar essa agressão. Como é que pessoas teoricamente esclarecidas ainda apoiam atitudes que geram risco de contágio e morte de milhares de brasileiros? Como é que entre, são 500, gente, 513 deputados, e a grandíssima maioria deles se omite diante desse desgoverno? Se venderam, talvez, a troco de não evitar morte de pessoas. O momento, ele é de ruptura. É de exigir medidas que são obrigações legais do governo federal. Aliás, o que deve ser arrancado da nossa história com a mesma rapidez com que saiu dos esgotos não é só o Bolsonaro, mas o bolsonarismo. Ele, o residente da República, ainda vai permanecer por longos anos nos noticiários, porque ação e omissão tem consequências para um agente público. Toda essa desgraça potencializada, ela tem um histórico. Não que nós tivéssemos os melhores líderes do mundo antes. Não, nada disso. Nós tivemos alguns não tão ruins, mas que nunca romperam com o sistema financeiro ou com a lucratividade indecente dos bancos. Eles eram democratas alinhados com o neoliberalismo, mas com alguns benefícios para os mais pobres, vamos colocar, né? E nem isso a classe média suportou. Acham que isso é comunismo. Ah, e esses acreditaram, e alguns ainda acreditam, que defendem o Brasil. É. E como a gente percebeu, as pessoas acreditam em tanta coisa. Será que algum dia a gente vai acreditar em nós mesmos? Será que dá para defender a nós mesmos? A você, a sua família, a sua vida, a sua comunidade? Entender que além de animais metafísicos, teve uma outra pessoa que identificou a gente como animais sociais. Não tem como viver sozinho. E quando tem uma doença que contagia outras pessoas pelo ar, pelo contato próximo, o que conta é a ação coletiva, é o todo, não a sua liberdade individual ou a minha. Quer defender a nação brasileira? Seria bom a gente entender, explicar o conceito para essa gente, o conceito de nação. falta tanta coisa. Mas o que mais falta é a capacidade de pensar. De pensar sem corrimão. Porque nos fizeram acreditar que a gente não pode fazer nada para mudar essa situação. Isso é um engano. Existe, sim, uma legião, uma horda de animais, que eu duvido que sejam sociais, que dirá metafísicos, que está no nosso caminho. Será que não está na hora da gente se interessar em saber o que são direitos humanos na prática? Porque não é só proteção para o bandido, como dizem, mas proteção para todo mundo contra a violência injustificada do Estado. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso e pensar rápido. Tem uma coisa que a gente pode fazer. Agir em bloco. Com ações, seja de desobediência civil, para a preservação da nossa própria vida. Sejam ações direcionadas, não de violência, mas de autodefesa. Ações judiciais que visem regenerar um dever de cumprimento das leis que foi degenerado nos seus fundamentos. Ações de fundação da comunidade política, em defesa não só do Brasil, dos brasileiros, mas também do Brasil como protagonista na defesa dos interesses latino-americanos. Vocês querem saber quem tem todos os meios para arrancar qualquer desgraça que venha se apoitar no poder? Olha no espelho. Eu também vou olhar. A gente só não pode esperar muito, senão ele nos mata. Essa foi a reflexão de hoje. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima semana. Foi uma satisfação imensa para vocês. Um beijo. La 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 la